Nós vamos falar de um assunto bastante importante, que é, a gente pode chamar de disputa, de embate, de enfrentamento, entre o ministro Gilmar Mendes e o procurador Rodrigo Janot, que incluem aí acusações de vazamento proposital de informações, de celeridade na Operação Lava Jato, de conflito de interesses envolvendo de um lado a esposa do ministro, o outro a filha do procurador. Bem, em meio a esse embate, né? O procurador Janot acabou se manifestando contra o pedido de impeachment que havia sido feito. Pedido de impeachment do ministro Gilmar Mendes. Pode impeachment de ministro? Sim, é possível. O enfrentamento entre Procuradoria da República e Supremo Tribunal Federal prejudica em que medida o cidadão? Já que eles são peças-chave na maior operação contra a corrupção no país, a Lava Jato. E essas diferenças tornadas públicas, né? Elas são normais? Tem algum interesse maior por trás disso? Isso pode trazer consequências? É o que a gente vai conversar em detalhes agora com o professor Oscar Vilhena. Professor, bom dia.
Bom dia, Roxane.
Muito obrigada por atender o nosso pedido aqui, conversar com o ouvinte do Jornal da USP. Professor, eu começo perguntando o que estaria por trás. Há uma preocupação grande, porque eles são peças-chave nessa Operação Lava Jato, né? Muitos dos envolvidos têm de ser julgados no Supremo, a Procuradoria é o pontapé inicial para a apresentação de uma investigação. Então a gente quer entender o que está exatamente por trás dessa briga de poderes.
Olha, Roxane, eu acho que em primeiro lugar isso é fruto de um país que vem mudando muito rapidamente, né? O nepotismo às avessas, que é esse nepotismo onde instâncias do Poder Judiciário, né, se associam a instâncias da advocacia por intermédio de filhos, de parentes, de amigos e sócios, ela é bastante comum há muito tempo. Né? Uhum. Quer dizer, você advoga, mas você tem algum canal de comunicação muito, muito próximo junto aos tribunais. E Brasília, isso talvez tenha sido agudizado por ter sido uma cidade onde uma geração de juristas foi para lá para ocupar esses postos nos tribunais superiores e os seus filhos ficaram. E não há propriamente uma advocacia privada, uma advocacia empresarial que possa, vamos dizer, abrigar todo esse contingente, né? Então criou realmente uma situação estranha, e o fato dela estar vindo à luz agora é, em alguma medida, sinal de que isso não pode ser aceito. Então eu acho que esse é o primeiro componente. Uhum. O primeiro componente é quando nós vemos uma coisa ruim, mas o fato de nós estarmos vendo é um passo além daquele onde isso sempre ocorria, mas ninguém dizia. Agora, de fato, é um confronto que gera muita insegurança, né? Por quê? Que tipo de insegurança? A insegurança em função de uma parcialidade, quer dizer, ainda mais quando nós estamos vivendo uma crise política muito grande, o que se espera é que tenha algum tipo de instância, algum tipo de instituição que esteja trabalhando para o bem público e com base na estrita legalidade. Quando nós vemos esse tipo de confronto, essa acusação mútua, o que, que nós passamos a temer? Que ambas as partes não estejam agindo com a devida imparcialidade, que eles estejam conduzindo interesses ao tomar decisões em instâncias tão importantes. Então isso é muito ruim, porque aumenta o tom de insegurança.
Que é uma outra dúvida que muita gente tem, assim, pode pedir impeachment de ministro do Supremo, algum ministro do Supremo, ele pode sofrer impeachment, o que a Constituição diz, em que situações? Porque houve um pedido, né, de juristas encaminhado à Procuradoria, esse pedido não foi aceito, acabou sendo, a manifestação de Janot foi contrária a esse pedido.
Olha, sem dúvida nenhuma, a Constituição prevê, né, e essa é uma forma de você organizar a separação de poderes no Brasil, pelo qual a cúpula do Poder Judiciário, né, ela pode ser passível de crime de responsabilidade. E quem julga nesses casos é o Senado Federal, num processo muito parecido com aquele do impeachment do presidente da República. A diferença é que todo o processo se dá dentro do âmbito do poder do Senado Federal, uhum. tá? E com a participação do Procurador-Geral da República, que pode encaminhar esse pedido. Tá? De fato, ao ter se recusado a dar prosseguimento, tá, a esse processo, o Procurador-Geral da República, em alguma medida, está fazendo aquilo que se tornou comum, né, de fumar o cachimbo da paz, ou seja, ele está buscando reduzir a temperatura nesse conflito com o ministro Gilmar Ferreira Mendes.
É verdade, ficaria ainda pior nesse momento, né, em que a operação está... num momento importante, muitos políticos, muitos que têm foro privilegiado, têm de ser julgados, e essa relação deve se manter equilibrada. Agora, um outro dado, professor, essa questão de suspeição, declarar suspeição. O ministro pode ele mesmo declarar a suspeição, ou pode ter de responder a um pedido de outro ministro, uhum. ou da própria procuradoria? Como é que funciona isso? Porque logo que houve o embate, o ministro Gilmar Mendes se defendeu. Ele disse que a ação era quanto era na área civil e não penal, como estava acontecendo a ação no Supremo. Por isso é que ele não se achava impedido de julgar, né? Ele logo uhum. se posicionou, disse, não vou declarar meu impedimento em relação à análise dessa ação por esse motivo. Né? Tem a suspensão no Código Civil, mas funciona também no Código Penal? E quem que pede?
Então, veja, as regras são razoavelmente distintas, ou ligeiramente distintas, melhor dizendo. Uhum. Né? O Código de Processo Penal, ele é anterior, né, ao Código de Processo Civil, né, que foi, vamos dizer, renovado muito recentemente. Né? E ele, então, estabelece regras, vamos dizer, mais difíceis para que você possa arguir a suspeição. Tá? E nós tivemos a recente aprovação do novo Código de Processo Civil, que estabelece que a relação entre o juiz e os advogados, mesmo que seja mais tênue, né, uma relação ainda que seja mais tênue, ela pode ser objeto de uma arguição de suspeição. No caso, o que vai dizer o Código de Processo Civil? Que o cônjuge não pode ser advogado em algum escritório que tenha interesse no desfecho da causa. Né? E o argumento que foi feito é que a esposa do ministro Gilmar Ferreira Mendes, como ela é sócia desse escritório Bermudes, que é advogado do Eike Batista em inúmeras causas, ela pode estar sendo beneficiada, porque os honorários dela dependem em alguma medida do sucesso do Eike Batista. Tá? Então, ainda que o escritório Bermudes não fosse representante do Eike Batista no processo criminal em questão, no processo, uhum. naquele processo, sim. que foi decidido pelo ministro Gilmar Ferreira Mendes, ele representa os interesses de Eike Batista em inúmeras outras causas. Isso beneficiaria a sócia de Bermudes, que é a esposa de Gilmar Ferreira Mendes. Então, evidente, se aplicado os termos do Código de Processo Civil, fica claro que ele não poderia ter julgado o caso. Agora, se aplicado os termos do Código de Processo Penal, que é anterior, que não tem esse grau de exigência, então ele poderia ter julgado. Eu acho que essa é uma questão que agora o próprio Supremo vai ter que resolver. Né? O ministro Marco Aurélio Mello, ele se antecipou, né, e já se declarou suspeito num processo até, vamos dizer, mais onde a relação pode não ser tão próxima, porque ele tem uma sobrinha que trabalha no escritório e já falou, olha, isso haverá um conflito de interesse e, portanto, me declaro suspeito. Então, isso, evidentemente...
Ministro Marco Aurélio.
Sim, sim. Isso. Tá? Então, o que o Marco Aurélio está antecipando? Ele está antecipando que, de fato, o ministro Gilmar Ferreira Mendes está errado. Mas isso vai ter que ser decidido pelo plenário. Né? Uhum. O problema, como eu disse na primeira pergunta que você fez, é que, especialmente em Brasília, isso se tornou uma prática muito comum, né, de que as pessoas, os juízes, têm diversos escritórios com os quais eles partilham interesses ou relações familiares. Isso sempre tradicionalmente funcionou assim. Agora, talvez nós estejamos mudando realmente a chave e vamos exigir um rigor muito maior nesses conflitos de interesse.
E por fim, mais uma questão. Nesse embate, houve declarações ríspidas de ambos os lados. Foi sobre a questão da celeridade, professor, na Lava Jato. A sociedade cobra, mas as instituições têm sua estrutura, seu ritmo. O próprio Supremo, para analisar uma ação penal desse porte também, não é feita exatamente para isso, né? Então tem uma série de complicações. Primeira instância é muito mais rápida e fica aquela troca de acusações sobre a celeridade dessa operação. As pessoas querem respostas. Então, quem é que está certo, ou o argumento de cada lado, como é que a gente pode analisar, né? O que que o cidadão pode esperar com base no que as instituições podem oferecer? Quer dizer, a Procuradoria faz a denúncia, isso segue para o Supremo, que isso terá de ser julgado em várias instâncias. Como é que funciona?
Olha, em primeiro lugar, essa disputa verbal, que é muito violenta, né, que todos nós estamos expostos a ela, isso me parece um profundo equívoco, né? Então, você pelo quem está certo, quem está errado, ambos estão errados de se comportar dessa maneira, né? Ainda mais quando nós estamos vivendo um momento muito contundente, muito difícil, muito crispado como esse que nós estamos vivendo, por parte das instâncias judiciárias, nós tínhamos que ter um diálogo muito mais institucionalizado. Né? Quer dizer, pode-se falar duro, mas falar-se duro dentro do processo, nos termos da lei. Eu acho que isso não contribui em nada para nós ultrapassarmos a crise que nós estamos vivendo. Né? Agora, do ponto de vista institucional, qual que é a dificuldade? Né? O Supremo Tribunal Federal, como você já antecipou na sua pergunta, ele acumula diversas funções. Ele, na realidade, exerce a função do que em outros países é exercido por três tribunais, pelo menos. Né? Ele é uma corte de apelação e, portanto, ele revê os processos de todos os tribunais do país. Ele é uma corte constitucional que recebe processos diretamente, processos muito importantes, relevantes para todos nós, né? E ele, além do mais, é uma corte especializada em crimes cometidos por altas autoridades. O grande problema do Brasil é que o número de altas autoridades que cometem crimes é desproporcional e inaceitável. Quer dizer, uma classe política muito delinquencial. E aí isso passa a tomar, a sugar a atenção do Supremo, o tempo do Supremo, mas pior do que isso, suga também a sua autoridade, porque cada processo dele gera um desgaste enorme de autoridade. Né? Se ele erra, desmoraliza o Supremo. Então isso tudo é muito ruim, né? Esses habeas corpus que ele tem que julgar todos os dias, isso é ruim para a sua própria imagem. Então acho que esse é o problema central, né? E o Supremo, evidentemente, faz isso de uma maneira mais lenta do que um juiz especializado, como nós estamos vendo numa vara como aquela conduzida pelo juiz Moro. Quer dizer, evidente que ele é uma exceção no sentido de que ele é muito rápido, muito eficiente, tem uma força-tarefa ao seu lado, trabalhando de maneira muito azeitada, né? Mas é uma vara especializada, então ele sabe fazer aquilo e faz de maneira muito rápida. O Supremo, ele tem que se estruturar para fazer isso, ele é mais lento. Agora, também há, e o ministro Teori já tinha adiantado isso, uma lentidão que se dá no gabinete do Procurador-Geral da República. Né? Porque uma vez aceita, ele é que tem que prover, é ele que conduz, ele que dá a velocidade, né, para que o Supremo possa julgar. Então, infelizmente, eu acho que ambos os lados estão equivocados aí nessa disputa. Talvez por isso é que eles estejam tão exacerbados. Quem erra normalmente fala mais alto.
Bom, vamos continuar acompanhando. Vamos ter paciência, vamos ver os culpados, responsabilizados. Eu acredito que sim, professor, não sei a sua opinião, mas vamos ter que ter paciência.
E isto aí.
Não é?
Eu acredito também. Acho que o Brasil está mudando e nós vamos ver as pessoas sendo responsabilizadas.
Dure o tempo que durar.
Isso. Ah,
não ter paciência. Bom, agradeço muito os esclarecimentos, professor Oscar Vilhena, foi procurador do Estado, diretor do ILANUD, o Instituto Latino-Americano de Nações Unidas, é diretor da Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas, mestrado e doutorado aqui pela USP e também pela Universidade de Oxford. Professor, muito obrigado por sua atenção. Espero contar com a sua presença em outras oportunidades aqui no Jornal.
Eu é que agradeço. Um prazer falar com você.
Obrigada, bom dia.